Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo por rosto. Aqui vai, milho vermelho, grave do torno.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 61 de O Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Bom, um dos assuntos deste verão foi o plano económico apresentado por António Costa e Silva, cujo título integral é este: Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. O nome é comprido e o país também tem sido bastante pródigo nas últimas décadas a produzir grandes planos estratégicos, um dos quais, aliás, foi o célebre relatório Porter, elaborado em 1994 pelo professor de Harvard, Michael Porter, que custou €500 mil para ir diretamente para a gaveta. Eu, aliás, segundo li recentemente, Rui, parece que o governo já nem sequer tem um único exemplar do relatório Porter nos seus arquivos. Acho que foi o Miguel Amaral que disse isso.
Portanto, tem a nadar pelos alfarrabistas a ver se encontram algo.
Exato. Portanto, alfarrabistas, força nisso. A minha pergunta é esta, Rui. Quando é que começou esta moda dos grandes planos estratégicos para a salvação da pátria, que de X em X anos prometem que é desta, é que o país vai mudar para sempre? Quando é que isto começou?
Eu acho que graças ao título do documento subscrito pelo Costa e Silva, isto é a visão estratégica para o plano, porque acho que podemos distinguir entre as duas coisas, isto é, entre visões ou ideias e planos propriamente ditos, não é? Ele depois fez questão de dizer que aquilo não era o plano, mas era apenas a visão para o plano. E se nós distinguirmos entre visões e planos, então visões, isto é, ideias, estas houve desde muito cedo. Desde, acho que podemos recuar até onde quisermos. Certo. Por exemplo, imaginar que a lei das sesmarias do Dom Fernando, que obrigava os proprietários a cultivar terrenos incultos, já era uma visão estratégica, sem plano, mas era a ideia de que a riqueza no país aumenta quando as autoridades obrigam as pessoas a trabalhar, basicamente. Isto é, obrigam, portanto, é como se os recursos estivessem ali e o país não é mais rico porque as pessoas não os aproveitam. E portanto, a função da autoridade é obrigar as pessoas a explorar esse aguilhoá-las, etc. Uhum. Bem, desde o século XVIII, talvez um bocadinho antes, mas desde o século XVIII, sobretudo desde o fim do século XVIII, há uma ideia mais moderna, uma abordagem mais moderna de riqueza, em que fazer crescer a riqueza já não é ameaçar os proprietários de expropriação se não cultivam lá o campo que tinham.
Tem-se falado nisso a propósito das florestas, portanto.
É verdade, da lei das sesmarias, sim. Exato. Mas é uma ideia mais moderna que é fazer crescer a riqueza diminuindo os obstáculos à atividade de produtores e distribuidores de bens, portanto, diminuindo tudo aquilo que se torna mais difícil a atividade, que é, por um lado, regulamentação que limita as suas atividades, que diz que não podem fazer isto ou não podem fazer aquilo, ou impostos que tornam as atividades menos atraentes, que estimulam menos as atividades. Certo. Isso por um lado. Por outro lado, essa é outra dimensão destas ideias, é criar infraestruturas públicas que também facilitem a vida a quem quer produzir e vender. Por exemplo, estradas ou canais, no fim do século XVIII, a ideia de canais entre o Sado e o Tejo, etc. Um bocado como na Inglaterra, não com a ideia de... Aliás, ainda antes do caminho de ferro, não é? Quer dizer, o canal seria a forma mais fácil de fazer transportar grandes quantidades de mercadoria, porque se transportaria em barco, não é?
Certo.
Dos canais. Portanto, a ideia de facilitar a vida aos produtores, por exemplo, está patente nas leis do Mousinho da Silveira de 1832-33, as primeiras leis liberais, que é a desmantelar as instituições e os regulamentos do antirregime no sentido de os produtores em Portugal terem a vida mais facilitada, isto é, poderem produzir sem aquelas limitações que teriam antes, certo, em termos fiscais ou em termos de regulamentos. E ao longo do século XIX há, portanto, muitas ideias sobre esta o crescimento, estimular o crescimento da riqueza no país. Há aquela grande época de obras públicas a partir dos anos 1850, portanto, em meados do século XIX, no tempo do Fontes Pereira de Melo, caminhos de ferro, estradas, telégrafos, bancos, o crédito predial, por exemplo, escolas também. Isto é, a ideia de dotar o país de infraestruturas de transporte, de comunicação, de crédito e de uma mão de obra mais, com mais habilitações profissionais ou académicas, que isso faria crescer a riqueza. E sempre com o papel
importante do Estado.
Importante,
não é?
Do Estado. O Estado, nesta altura, não evita fazer as obras diretamente, mas concessiona-as, quer dizer, e cria condições também para os concessionários obterem, por exemplo, crédito para fazerem as obras. E, ao mesmo tempo, há discussão sobre a ideia de diminuir impostos ou aligeirar a regulamentação. Portanto, digamos que isto tem sido a ideia, a visão estratégica, digamos assim, básica dos últimos 200 anos em Portugal. Depois acrescida de uma outra, sobretudo no fim do século XIX, e esta outra é talvez aquela que nós não conhecemos hoje, porque entretanto desapareceu, que é a ideia de proteger os produtores nacionais da concorrência externa. Isto é, e isso consegue-se com proibição de importações ou com impostos sobre as importações, de maneira a torná-las mais caras e, portanto, menos competitivas. Isso, por exemplo, acontece no fim do século XIX com a chamada Lei dos Cereais, ou aliás, as Leis dos Cereais, que lançam impostos sobre o trigo importado, de maneira a tornar o trigo alentejano competitivo.
Certo.
Uma vez que o trigo americano, isto é, o trigo dos Estados Unidos, chegava a Lisboa mais barato que o trigo de Évora ou de Beja. Quer dizer, e, portanto, era para torná-los... E depois, nos anos 30, esse protecionismo aumentou, porque a maior parte dos Estados se tornaram protecionistas, mas, repito, desde a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, desde 1950-60, a tendência é para o desarmamento alfandegário e para uma ideia, que é uma ideia que fica também, que é de que o país só pode crescer, a economia portuguesa só pode crescer integrando-se nos mercados internacionais. Certo. Portanto, uma ideia completamente diferente desta ideia ainda, aliás, dos primeiros planos. Porque agora vamos falar então dos planos.
É isso, não é?
Porque até vamos falar dos planos. Agora
o que é que verdadeiramente distingue as ideias dos planos, não é?
É a partir de 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, que se introduz esta ideia da planificação, do plano. Aí já não é um programa, portanto, o plano já não é uma ideia, não é apenas uma visão. O plano é um programa de medidas para executar num determinado tempo e para atingir certos objetivos. E repare, isso só é possível quando há contas nacionais, como, por exemplo, cálculos do PIB, etc., que permitem avaliar os resultados do plano. Quer dizer, isto é, o plano, sobretudo, é uma alocação de recursos, e no caso dos planos portugueses, de recursos financeiros. Porque nós não estamos a falar de uma economia planificada como as economias comunistas da União Soviética e da Europa de Leste, em que o Estado é proprietário dos meios de produção e propõe-se produzir determinados bens. O Estado aqui não é necessariamente... O proprietário quer é desenvolver determinado tipo de atividades e aí criando facilidades de crédito ou investindo em determinados setores. Essa ideia do plano em Portugal corresponde aos planos de fomento que são assumidos, desenvolvidos pelo Estado Novo nos anos 50. O primeiro plano de fomento é de 1953, é quinquenal, é de 1953 para 1958, e o objetivo desse plano de fomento é a industrialização do país. Há aqueles mitos que Salazar sempre quis o país rural, não é nada verdade. O plano de fomento de 1953 é para industrializar o país. É muito dirigido pelo Estado, que se encarrega, direto ou indiretamente, através de concessionários, de construir as infraestruturas necessárias para essa industrialização, que são, por exemplo, barragens hidroelétricas. É a grande época das grandes barragens construídas em Castelo de Bode, etc. Quer dizer, são construções desta altura. E depois também aquelas chamadas indústrias de base, quer dizer, as refinarias de petróleo, indústrias químicas, siderurgias, são os particulares, digamos, são empresários privados que tomam a iniciativa, mas com o Estado a facilitar-lhes, a criar-lhes condições para
eles. Mas, portanto, tu aqui estás a falar de planos que realmente se concretizaram, não é?
Exatamente.
Não é igual
são
a Michael Porter. E estes foram feitos.
Estes foram feitos. Isto é o plano, o primeiro plano de fomento é realizado. Quer dizer, e atinge determinados objetivos, depois há um segundo, e depois há um plano de intercalar, e depois há um terceiro plano de fomento. Isto é uma série de planos de fomento ao longo dos anos 60. Portanto, o primeiro plano de fomento ainda é um bocadinho marcado pela ideia de uma certa autossuficiência económica do país, isto é, industrializar para, aliás, até substituir importações, isto é, de coisas que o país deixaria de importar produzindo ele próprio, mas depois os outros planos de fomento, por exemplo, o terceiro plano de fomento, que já é dos anos 60, já tem nitidamente a ideia de que a economia portuguesa só se pode desenvolver integrando-se nos mercados internacionais, e é isso que está a acontecer depois de 1960 com a integração na área de comércio livre europeia, na chamada EFTA, e depois com a associação ao mercado comum, isto é, àquela que vai ser a Comunidade Económica Europeia em 1972. Portanto, a partir dos anos 60 já é muito claro que... E as preocupações são muito idênticas às atuais, isto é, as infraestruturas, facilitar atividades, habilitar a mão de obra, quer dizer, isto é...
Mas isso aí o que tu estás a dizer
são muito parecidas.
É que, de certa forma, a maneira como o Estado de novo via o papel do Estado acaba por ser muito semelhante com a forma como a democracia vê o papel do Estado, pelo menos refirma a sua dimensão económica.
Eu diria que era bastante semelhante, sim. Um papel dirigente, do Estado dirigente. Não é o Estado a substituir os privados, embora eventualmente possa ter um protagonismo especial em setores que acha estratégicos, mas a ideia de que o Estado, só o Estado é que tem uma visão do conjunto, e só o Estado é que pode impedir desequilíbrio, isto é, que o desenvolvimento possa resultar em desequilíbrios. Portanto, o Estado tem de assegurar esses equilíbrios, sobretudo financeiros. Isto é uma preocupação muito grande do salazarismo, e na planificações democrática também há esta ideia deste papel especial do Estado. Portanto, isto não é a economia americana, quer dizer, isto não é uma economia que confie nos seus empresários, na livre iniciativa dos seus cidadãos para fazer prosperar. Eu, com isto, não estou a dizer que esta preocupação seja salazarista, quer dizer,
certo.
Isto é muito equivalente ao dirigismo francês, quer dizer, a França também tem esta tradição napoleónica, estatista, o Estado ter um papel piloto em, por exemplo, em indústrias estratégicas, etc. E isso corresponde também à planificação e à planificação francesa, isto é, por exemplo, a planificação a partir dos anos 40, 50, em França é muito forte e provavelmente terá influenciado até, ou terá sido uma das influências no regime português, esta tradição da planificação francesa. É muito curioso também que uma parte das equipas económicas que vão, digamos, dirigir, das equipas que vão de técnicos que vão dirigir a economia portuguesa depois de 1974 em democracia, são as equipas dos planos de fomento do Estado Novo, quer dizer, onde está muita gente de esquerda, está nessas equipas e transita, digamos, de repente assume o protagonismo, mas já tinha tido um protagonismo anteriormente. Portanto, há aqui uma, digamos, algo que vem de uns regimes para os outros, quer dizer, isso, repito, não estou aqui de maneira nenhuma a tentar estigmatizar, quer dizer, esta tradição de planificação. Havia em democracias como a democracia francesa, quer dizer, portanto, é apenas algo que também já se tinha desenvolvido no Estado Novo, tal como, por exemplo, a integração europeia tinha-se desenvolvido também já no Estado Novo, com o ministro Correia de Oliveira no fim dos anos 50, a princípio dos anos 60. Quer dizer, há muita coisa que a democracia, digamos, de que a democracia se apropriou e que parece que foi iniciado pelo regime democrático, mas que vinha de trás, vinha do regime do Estado Novo, e às vezes com o mesmo pessoal técnico.
Certo.
O mesmo pessoal técnico.
Muito bem. Rui, já que estamos a falar de planos económicos, o Nuno Palma, que é professor de Economia na Universidade de Manchester, e para além de nos dar os parabéns pelo ótimo serviço público de divulgação que fazem, é uma
obrigado,
citação.
Nuno, por isso.
Ele deixa uma pergunta sobre um dos temas favoritos deste programa, e eu começo por resumir o seu enquadramento. Reparei que o Rui Ramos deu muita importância à guerra civil entre liberais e absolutistas no século XIX, como tendo sido um ou mesmo o momento fundador do Portugal moderno. De facto, temos dito isto aqui várias vezes. E diz o Nuno, no entanto, a passagem para o regime liberal não teve grandes consequências económicas. Só na primeira metade do século XX é que o PIB por pessoa, em Portugal, voltou a ser o que tinha sido por volta de 1750. Ou seja, ele diz que o século XIX foi um desastre económico para Portugal. E, de um ponto de vista económico, foi apenas com o Estado Novo que Portugal se tornou um país moderno e se começou a aproximar da média de rendimentos da Europa Ocidental. Um processo de convergência que depois continuou durante a democracia, tendo, no entanto, cessado nos últimos 20 anos. Ou seja, diz o Nuno, as consequências legais e políticas do regime liberal podem parecer radicais relativamente ao chamado antigo regime como existia na segunda metade do século XVIII, no entanto, todas estas mudanças não geraram crescimento sustentado. E a pergunta do Nuno Palma é, porquê é que assim foi? E se isso não reduz a importância histórica do liberalismo relativamente ao que se veio passar no século XX? Parece-me uma ótima pergunta
do
Nuno
Palma. É uma ótima pergunta. Não tenho a pretensão de resolver o problema que ele levanta. É um ótimo problema. Eu acho que temos de distinguir aqui entre duas coisas. Quer dizer, por um lado, estamos a falar de duas coisas aqui. Por um lado, a Revolução Liberal dos anos 1820 e 1830 em Portugal. Portanto, na primeira metade do século XIX. E, por outro lado, a enorme transformação económica e social da sociedade portuguesa nos anos 1960 e 1970. Isto é, na segunda metade do século XX. E agora, a questão que o Nuno Palma, na prática, coloca é o que é que foi mais importante, quase. Quer dizer, o que é que foi mais importante? A maior de todas as revoluções, que eu diria...
Que não mudou
que é a Revolução Liberal.
Mas que não mudou a vida das pessoas no sentido económico.
No sentido económico. Ou uma transformação que verdadeiramente transformou a economia portuguesa.
Ainda que naquele momento não tivesse tido consequências políticas.
Sem consequências políticas até 1974, curiosamente.
Ou seja, o que ele está a dizer basicamente é que há uma divergência entre revolução política e revolução económica, se quiser.
Uma revolução política e uma revolução económica. Ora bem, nós já falámos da dimensão histórica da revolução liberal, isto é, da maneira que, aliás, o próprio Nuno reconhece isso, isto é, o país dos liberais em relação ao país do antigo regime é um país completamente diferente, é um Portugal novo, digamos assim, mas, como diria o Nuno, a pergunta do Nuno é, muito bem, sim senhora, portanto, é um país completamente, tem uma Constituição, tem um Parlamento, tem uma visão diferente do Estado, tem uma visão diferente do papel dos indivíduos, mas alguém que viesse a Portugal em 1800 sim. E que viesse a Portugal em 1840 encontrava uma mesma sociedade rural, isto é, as pessoas a cultivarem os campos, quer dizer, mais ou menos até com os mesmos métodos, e provavelmente tão ou menos até prósperos certo. Do que teriam estado no princípio. E a pergunta
quando
dele
quando a Inglaterra estava a se iniciar, uma revolução industrial.
A pergunta dele na prática é, mas se isto não diminui a ideia de que esta tenha sido a maior revolução, sim. Uma vez que economicamente as coisas não parecem ter mudado assim tanto.
Antes de Luís responder a isso, fica assim um suspense hitchcockiano, nós vamos interromper aqui porque precisamos de ir para o nosso intervalo, mas voltamos já a seguir.
Exatamente.
Com saber quem é o culpado. Não é? até já. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste episódio 61 de O Resto é História. Com a pergunta do Nuno Palma para o Rui Ramos e que, de certa forma, nós podemos também resumir assim nesta. Porquê é que essa grande revolução liberal não transformou Portugal num país industrial no século XIX?
Exatamente. Essa é a pergunta que pode ser feita, porque era obviamente que teria sido isso que teria transformado a sociedade portuguesa. Como veio a transformar na segunda metade do século XX, a partir de 1950, 60, 70, isto é, quando a sociedade rural se esvaziou a favor das cidades, quando as pessoas que trabalhavam no campo certo. Passaram a ocupar-se na indústria, etc.
E o setor terciário dominou tudo.
Ora bem, eu acho que aí temos de perceber o que é que os liberais julgaram que iam fazer em 1820, 1830. Eles julgaram que as suas instituições iam criar um país mais próspero e já vamos depois perceber porque é que provavelmente não criaram, mas não contavam, nem estava nas suas previsões, nem nas suas intenções, criar um país industrial. Até porque não era claro que a industrialização estivesse associada à riqueza. Por exemplo, os liberais que vieram da Inglaterra, onde tinham estado isolados, e que conheceram as áreas industriais da Inglaterra, tinham associado as áreas industriais da Inglaterra ainda à miséria. E, portanto, industrialismo, isto é, a nova indústria, ainda estava associada a uma espécie de uma
exploração
excessiva de mão de obra. Isto é uma visão do Engels e do Marx, certo, nos anos 1840, 1850, que foi essa visão que eles deixaram.
A visão dickensiana.
É? Eles esperavam mais indústria, obviamente, mas não um país industrial. Isto é, um país em que a indústria fosse o setor do que ocupasse mais mão de obra. É muito importante perceber isto. Isto é, o liberalismo não é sinónimo de industrialização. Não foi, aliás, em nenhum país. O país sonhado pelos liberais é um país de lavradores prósperos, é o país do pároco da aldeia do Alexandre Colano, é o país que vemos nos debates, quer dizer, eles querem um país com uma agricultura mais próspera, aldeias mais limpas e gente mais educada, mas estão a pensar que é esse país que eles esperam que se desenvolva no âmbito das instituições políticas, jurídicas e também económicas que, certo, eles criaram. E agora a questão é saber, então, porque é que essas instituições políticas, jurídicas e económicas, que transformaram completamente a visão do país, a cultura do país, porque é que não produziram muito mais riqueza. Eu tenho um bocadinho de, talvez, divergência com o Nuno Palma em relação à visão negativa que ele tem do século XIX em Portugal em termos económicos. Eu penso que Portugal não acompanhou o crescimento das outras economias europeias na segunda, ao longo do século XIX e sobretudo na segunda metade do século XIX, mas também cresceu, isto é, não era mais pobre no fim do século XIX do que era no princípio do século XIX. Mas não se tornou um país muito mais rico. E eu acho que porque os liberais dificultaram o seu próprio projeto de aumentar a riqueza. E dificultaram-no por uma grande via. E foi, a dos desequilíbrios financeiros do Estado que eles criaram. Isto é, as grandes dívidas públicas, um Estado que gastava mais do que conseguia recolher em impostos. O que é que isso fez? Fez que fosse necessário manter cargas fiscais, por vezes, em setores em que não estimulava a atividade. Levou também a uma diminuição do crédito disponível para as atividades, uma vez que o Estado absorvia muitos dos recursos na dívida pública. Portanto, o crédito, as taxas de juros eram mais altas, e os produtores em Portugal, digamos, os empresários em Portugal, tinham menos condições para desenvolver atividades baseadas no crédito do que noutros países. Levou também o Estado, apesar de ser liberal, a recorrer a limitações regulatórias, como foi, por exemplo, os monopólios. Monopólio do tabaco, isto é, só o Estado é que pode produzir tabaco para ser fumado, e depois o Estado concessiona esse monopólio a empresários privados que lhe pagam a concessão, e a razão disto não é uma razão ideológica, isto é, não é porque o Estado achasse que o tabaco devia ser...
provocava o cancro.
Nada disso, é uma razão fiscal, isto é, o Estado precisa de dinheiro e precisa de receber imediatamente aquele dinheiro, e portanto é um grupo de empresários, geralmente associados a empresas financeiras, que adiantam ao Estado uma grande quantia para ficarem depois a explorar o monopólio do tabaco. Por exemplo, estes monopólios que são antiliberais, quer dizer, os liberais tinham começado por abolir este monopólio e depois restabelecem-no por necessidades fiscais. E depois também a questão que falei há pouco do protecionismo alfandegário, que também por razões fiscais, isto é, porque o Estado tem muito mais facilidade em cobrar impostos indiretos do que impostos diretos, e portanto os impostos alfandegários, isto é, os impostos sobre os produtos importados, são dos impostos mais fáceis de cobrar, e isso cria proteção para determinados setores da economia, por exemplo, para determinadas indústrias, a indústria têxtil, o que enviesa esses setores, isto é, são setores que não são competitivos internacionalmente, mas, certo, não precisam,
mas
de ser competitivos,
não é?
Porque estão protegidos, e portanto são muito pouco produtivos e confiam na proteção do, certo, Estado. Portanto, Portugal tem uma economia não competitiva.
E não estimulou a inovação.
E não estimulou a inovação, etc. Portanto, acho que os liberais, através dos seus problemas financeiros, criaram um mundo que era muito menos, digamos, propício a ao empreendimento privado, quer dizer, ao empreendimento dos cidadãos que querem desenvolver atividades, do que existia na Inglaterra ou
Essa parece ser a maldição que nos acompanha há séculos, não é?
País. E depois também é verdade que Portugal não dispunha, no século XIX, de certos recursos que, por um lado, facilitavam, por exemplo, a industrialização, como é o caso de carvão, quer dizer, que era o principal combustível usado pelas máquinas a vapor, ou então de um outro tipo de produtos, que eram aqueles que tinham mais procura nos mercados mundiais, que se desenvolveram em meados do século XIX. Portugal, por exemplo, produzia com alguma vantagem vinho, e depois, mais tarde, conservas de peixe, mas o consumo, a procura internacional destes produtos não era tão grande como aquela que, por exemplo, tinham os laticínios, a carne e os cereais, e isso eram produtos em que Portugal não era competitivo. Também havia, portanto, esse desfasamento em relação aos mercados. Mas o facto de Portugal ter, no século XIX, desenvolvido uma economia à margem, portanto, um bocadinho à margem dos grandes mercados internacionais, ao contrário do que vai acontecer na segunda metade do século XX, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, com o Estado Novo, com condições de estabilidade financeira, condições de integração nos mercados internacionais e apoio ao investimento, aí sim há condições para o arranque da industrialização do país. Isto é, começamos a ter uma indústria de exportação, isto é, uma indústria que não está pura e simplesmente a vender para o mercado interno, mas está a vender para o mercado externo, como toda a indústria têxtil que se desenvolve no norte do país depois da adesão de Portugal à EFTA em 1960, em que há uma primeira deslocalização industrial na Europa, do norte da Europa para o sul da Europa do têxtil, e que Portugal aproveita essa deslocalização, tal como depois, nos anos 80, também aproveita um bocadinho da deslocalização da indústria automóvel com a Auto-Europa, e aí tem o azar de a queda do Muro de Berlim em 1989 ter levado uma parte da indústria automóvel do norte da Europa para o leste,
certo,
e que podia ter vindo para
onde havia mão de obra, portanto, mais qualificada.
Sim, o liberalismo no século XIX criou uma nova cultura institucional e social, e eu acho que não podemos desvalorizar isso, mesmo que os resultados económicos não tenham sido aqueles que eles esperavam que fosse. Acho que não podemos desvalorizar isso. Isto é, os portugueses começaram a pensar-se como indivíduos, sujeitos de direitos, e o governo como limitado por uma representação nacional. Isso é muito importante, independentemente dos resultados económicos. Mas é verdade, é com o Estado Novo, depois da Segunda Guerra Mundial, que se criou condições para uma transformação da economia. E o Nuno Palma tem, de facto, razão.
Muito bem. Rui, nós basicamente temos uma promessa para cumprir, não é? E acho que vale a pena contar rapidamente a história desta promessa. No passado mês de julho, um rádio amador finlandês contactou o Observador para confirmar que a rádio que o seu grupo de rádio amadores tinha conseguido captar na Finlândia, em 98.4 FM, eu repito isto, é na Finlândia, a mais de 4 mil quilómetros dos emissores de Lisboa, esse era mesmo a Rádio Observador. E, de facto, era a Rádio Observador, tinha sido captada na Finlândia. E adivinhem qual era o programa que estava a dar na altura em que fomos captados? Pois bem, era aqui o nosso, e o resto é história. E nós adorámos essa coincidência e prometemos na altura ao Jim Solassi, era esse o nome do rádio amador que nos contactou, não garanto o rigor da minha pronúncia finlandesa, mas nós prometemos que iríamos dedicar uma pergunta à Finlândia, não é, para comemorar este bonito evento num dos próximos, e o resto é história. E em bom rigor, esta é mesmo uma promessa muito fácil de cumprir, porque temos andado aqui a falar bastante da Segunda Guerra Mundial por causa das datas redondas de 1940 e 1945, e a verdade é que a Finlândia desempenhou um papel bem mais relevante na Segunda Guerra Mundial do que muitas vezes se pensa. Desde logo porque a resistência heroica entre 1939 e 1940 à invasão soviética, na qual o Marshal Mannerheim desempenhou um papel fundamental, ele aliás viria mais tarde a ser presidente da Finlândia, ali entre 44 e 46, essa resistência deu à Alemanha nazi a ideia de uma grande fraqueza do exército soviético, que em parte justificou a Operação Barbarossa, ou seja, a invasão da URSS pela Alemanha em junho de 1941, e que levaria logo depois também é uma segunda guerra entre finlandeses e russos. Bom, Rui, isto dito desta forma, atirando todos os factos aqui para a panela, pode parecer um pouco confuso. Eu proponho que tu faças o cozinhado requintado, juntando estas pontas todas.
Fizeste a fusão, agora tenho de separar os ingredientes.
Exato.
Vamos falar então primeiro da guerra que estavas a referir, que é a guerra entre a Rússia, a URSS, e a Finlândia entre novembro de 1939 em março de 1940. Portanto, é uma guerra que dura 3 meses e meio, mas é uma guerra que está a decorrer no princípio da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa em setembro de 1939 e a União Soviética, com o ataque da Alemanha à Polónia, certo, em setembro, e a guerra entre a Finlândia e a União Soviética começa em novembro, portanto, dois meses depois, com o ataque da, certo, União Soviética.
Quando, como nós já explicámos aqui, neste momento, na frente ocidental, não está a acontecer,
exatamente,
nada,
portanto,
não é?
A Inglaterra e a França estão em guerra com a Alemanha, mas não estão em atividade, a Alemanha também não está em atividade, e há
só
atividades...
Só arranca em maio de 1940, com a invasão
da França. A atividade está-se a passar no norte e sobretudo na Finlândia, quer dizer, onde há mesmo esta guerra. Vamos primeiro compreender porque é que a União Soviética ataca a Finlândia. Bem, a União Soviética tinha isto em comum com a Alemanha nazi e também um bocadinho com a Itália fascista. Eram potências, a União Soviética e a Alemanha nazi, que não reconheciam, não aceitavam as fronteiras dos tratados de paz do fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha nazi queria recuperar as fronteiras do Império Alemão em 1918 e a União Soviética queria recuperar as fronteiras do Império Russo em 1918. Portanto, estas fronteiras tinham sido alteradas pelos tratados, uhum, de paz, tinham, em alguns casos, muitos dos territórios do Império Alemão e do Império Russo tinham sido cedidos a outros Estados. Noutro caso, esses territórios tinham-se tornado Estados independentes. E a União Soviética entendeu o começo da guerra de Hitler ao Ocidente, em setembro de 1939, como uma oportunidade para rever as fronteiras no leste. E não só se juntou à Alemanha nazi para atacar a Polónia em setembro de 1939, isto é, eles umas semanas depois atacam também a Polónia, anexam uma parte da Polónia, mas como entre 1939 e 1941 a União Soviética dedica-se a atacar uma quantidade de Estados no leste da Europa, por exemplo. Portanto, além da Polónia, ocupou os países bálticos, que tinham tornado independentes, que eram parte do Império Russo, tinham-se tornado independentes e a União Soviética invadiu-os e ocupou-os e tornou-os parte da União Soviética. Ocupou também uma parte da Roménia, exigiu uma parte da Roménia, isto é, que fosse entregue à União Soviética e, em relação à Finlândia, teve o mesmo objetivo, isto é, a recuperação de uma parte do território da Finlândia para a União Soviética. Há quem diga que o objetivo de Stalin, quando ataca a Finlândia em novembro de 1939, é apenas recuperar uma parte do território finlandês. Há mesmo quem ache que ele queria mesmo ocupar a Finlândia toda. E porquê? Porque a Finlândia fazia parte do Império Russo até 1918. O Grão-Ducado da Finlândia, que era assim que aquilo se chamava, era uma parte do Império Russo, com uma grande autonomia, no sentido em que o seu chefe de Estado era o Czar das Rússias, mas depois a Finlândia era governada por si própria, com um Senado que governava a Finlândia. É, e é esse
e antes
Senado...
disso, deixa só enquadrar, até ao século XIX tinha feito parte do Império
até
Sueco.
Até ao princípio do século XIX tinha sido território sueco. Aliás, a Finlândia tem uma aristocracia que é sueca, e, portanto, os russos até apoiavam-se um bocadinho na população propriamente finlandesa. Quer dizer, a ocupação russa, digamos assim, era uma ocupação que promoveu a cultura finlandesa, a língua finlandesa, contra a aristocracia sueca que dominava a Finlândia. Porque a Finlândia, até ao princípio do século XIX, tinha feito parte, aí não como nenhuma autonomia, da Suécia. Portanto, no caso da Finlândia não se percebe, mas pelo menos a União Soviética queria anexar uma parte do território finlandês, em grande medida para criar espaço à volta da segunda maior cidade da União Soviética, que é o Leningrado, isto é São Petersburgo hoje, que ficava a 30 km da fronteira. Portanto, eles queriam, digamos, pôr a fronteira mais longe, quer dizer, criar mais espaço.
Cidade,
e, obviamente, e garantir, além disso, que a Finlândia seria sempre neutral e, portanto, seguisse a política soviética. É isso, portanto, que a Finlândia recusa. E é nesse momento que a União Soviética ataca com um exército enorme, 1 milhão de homens, 2.500 aviões. E a Finlândia, nesta altura, tem 3 milhões de habitantes, quer dizer, e levanta um exército de 100 mil para... Agora, esta guerra é uma guerra que é travada no deserto, quer dizer, isto é, nos desertos da Finlândia, nos desertos gelados da Finlândia, num dos invernos mais rigorosos sempre. Portanto, isto é uma guerra que é combatida a menos de 30 graus negativos. E, curiosamente, o exército russo está muito menos preparado que o exército finlandês. É um exército muito mais pequenino, mas de soldados com esquis e equipamentos brancos, etc. E, portanto, o exército finlandês consegue, comandado pelo general Mannerheim, que era um antigo general do exército russo, de origem alemã, mas que fala sueco, ele não fala finlandês. Quer dizer, portanto, isto dá a ideia
da misturada
que temos aqui. Portanto, Mannerheim é uma família alemã que tinha ido para a Suécia, tinha servido a Suécia. No princípio do século XIX tinha-se juntado aos russos, a família tinha-se juntado aos russos, tinha passado a servir os russos e, portanto, em 1918 o general Mannerheim é um general do exército russo, mas que fica depois na Finlândia e é ele que comanda depois o exército finlandês em 1940. E a verdade é que eles humilham completamente o exército soviético. Infligem uma enorme quantidade de baixas. Quer dizer, nós hoje não se sabe bem, porque os stalinistas escondiam os números, mas talvez mais de 100 mil mortos. Quer dizer, infligem mais de 100 mil mortos ao exército soviético. Eles têm 20 mil mortos, quer dizer, o exército soviético tem 100 mil. Quer dizer, conseguem destruir uma quantidade enorme de material. Quer dizer, eles têm 100 aviões contra os 2.500 aviões soviéticos. Uma grande parte dos aviões finlandeses são abatidos, cerca de 60, mas eles conseguem abater quase 300 aviões soviéticos. Portanto, e esta guerra tem uma importância por duas razões. É que, e essa talvez é a mais importante de todas, é porque quase levou a França e a Inglaterra, que já estão em guerra com a Alemanha desde 1939, a declarar também guerra à União Soviética, de apoio à Finlândia. Quer dizer, isto é, eles apoiaram a Polónia contra a Alemanha e a Finlândia também tem o direito de ser apoiada contra a União Soviética. E há um plano mesmo, em fevereiro de 1940, para um exército francês e britânico passar para a Finlândia para apoiar a Finlândia contra a União Soviética. Portanto, teria sido uma Segunda Guerra Mundial completamente diferente se, de repente, a França e a Inglaterra estivessem em guerra contra a Alemanha nazi e contra a Rússia comunista e as duas potências totalitárias estivessem juntas contra as democracias ocidentais. Sim. Teria sido talvez uma guerra mais difícil para as democracias ocidentais, mas talvez mais lógica, isto é, as democracias contra as ditaduras. Isso não acontece porquê? Porque a Noruega e a Suécia não querem entrar na guerra e era a Noruega e a Suécia através da qual a França e a Inglaterra teriam de fazer passar as suas tropas para ajudar a Finlândia e também porque a Finlândia finalmente não consegue resistir ao peso enorme do exército soviético e acaba por pedir condições de paz, um armistício, em março de 1940, e Stalin concede esse armistício. E a guerra depois é importante também porque dá uma imagem muito má do exército soviético. Isto é uma enorme humilhação do exército soviético e isto convence, de facto, a Alemanha nazi e Hitler em particular de que seria possível destruir o exército soviético numa campanha rápida. E reparem, a Alemanha nazi só entra em guerras voluntariamente quando pensa que pode ganhar em poucas semanas ou em poucos meses. Já falámos disso aqui. A Alemanha não tem meios para guerras prolongadas. E aquilo que, em 1940, a Alemanha se convence, com a imagem que tem da guerra entre a União Soviética e a Finlândia, é que em poucos meses pode destruir o exército. Isto é, se os finlandeses conseguiram infligir aquelas baixas, o exército alemão pode destruir em poucos meses o exército soviético, junto até das fronteiras. E em 1941, em junho de 1941, o objetivo da Alemanha é uma guerra de 2 ou 3 meses em que vai destruir o exército soviético. Curiosamente, só para acabar, tinha havido uma outra guerra também neste ano, no ano de 1939, uma guerra completamente diferente, que é a guerra entre a União Soviética e o Japão, na Mongólia, e aí os japoneses tinham sido derrotados pelo exército soviético, por uma outra equipa do exército soviético, de generais, que são os generais que vêm a comandar o exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Zhukov, e o Japão tinha ficado com uma ideia completamente diferente das forças militares soviéticas e por isso evita, em 1941, entrar em guerra com a União Soviética. A Finlândia é derrotada em 1940 e depois em 1941, quando a Alemanha nazi ataca a União Soviética, junta-se à Alemanha para recuperar aquilo que tinha perdido. E em 1944, quando as coisas começam a correr mal para a Alemanha, propõe armistício, um armistício à União Soviética. E, curiosamente, Stalin aceita fazer uma concessão, isto é o armistício à Finlândia, em grande medida porque têm os dedos queimados em guerras com a Finlândia. Isto é, não quer uma guerra com a Finlândia e, portanto, em 1944 acaba a guerra com a Finlândia porque a União Soviética não quer ter uma guerra com a Finlândia ao mesmo tempo que ainda não derrotou a Alemanha. Portanto, quer concentrar-se com a Alemanha. Portanto, a Finlândia escapa-se, enfim...
A uma invasão
soviética.
Tem que ceder parte do seu território.
Cede uma parte do território e torna-se um país neutral, quer dizer, como a União Soviética queria. Isto é um país que entre os Estados Unidos e a União Soviética não está de lado nenhum.
Muito bem, e assim termina este e o resto da história. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.